Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 12 de dezembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, fim do processo eleitoral.
Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin são diplomados como presidente e vice aptos a iniciarem um governo em 1º de janeiro. Gabriela Noronha.
O rito de diplomação marca o fim do processo eleitoral e é indispensável para que ocorra a posse.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Salário mínimo será de R$ 1.302 no ano que vem.
Medida provisória publicada hoje garante reajuste acima da inflação.
E o mínimo em 2023 será R$ 90,00 maior que este ano.
E começam hoje os pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás de dezembro.
O número de beneficiários bate novo recorde e chega a 21 milhões e 600 mil famílias. Graziela Mendonça.
São quase 67 mil lares a mais em relação a novembro.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Mais de 400 pessoas se reuniram hoje na cerimônia que confirmou o resultado das eleições presidenciais realizadas em outubro.
E que garante a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro.
A diplomação de Lula e do vice Geraldo Alckmin foi realizada pelo TSE em Brasília.
Entre os presentes, ministros de tribunais, os chefes do Poder Legislativo e ainda ex-presidentes, como José Sarney e Dilma Rousseff.
A execução do hino nacional pelos Dragões da Independência marcou o início da cerimônia de diplomação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, entregou os diplomas ao presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Em seu discurso, Lula destacou o compromisso de fazer do Brasil um país mais justo, priorizando a população mais vulnerável.
Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com meu querido companheiro Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida. Fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas.
O rito de diplomação marca o fim do processo eleitoral e é indispensável para que ocorra a posse. Por meio deste ato, a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e, por isso, estão aptos para assumirem seus cargos. A diplomação só ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e processamento do resultado. Na solenidade desta segunda-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva defendeu ainda a democracia e o sistema eleitoral.
Nossa missão é fortalecer a democracia entre nós no Brasil e em nossas relações multilaterais. A importância do Brasil nesse cenário global é inegável. E foi essa a razão que os olhos do mundo se voltaram para ver o nosso processo eleitoral. Precisamos de instituições fortes e representativas. Precisamos de harmonia entre os poderes, com um eficiente sistema de pesos e contrapesos que inibe qualquer aventura eleitoral ou autoritária.
A posse de Lula e Alckmin vai ocorrer no dia 1º de janeiro de 2023, em Brasília. Reportagem Gabriela Noronha.
O ano de 2023 começará com um salário mínimo maior.
Foi publicada hoje medida provisória garantindo o mínimo de R$ 1.302 a partir de 1º de janeiro.
O novo valor do salário mínimo será R$ 90,00 superior ao atual, que é de R$ 1.212,00. O aumento já estava previsto na proposta de lei orçamentária anual, enviada pelo governo ao Congresso Nacional em agosto. Antes, no entanto, o reajuste representava apenas a projeção para o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que o governo previa fechar o ano em 7,41%. No entanto, o INPC deverá encerrar 2022 em 5,81%. Mas, para garantir a reposição completa, a medida provisória publicada hoje concede aumento real de 1,5% acima do índice de inflação. Com isso, a partir de 1º de janeiro, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 43,40. O novo valor mensal de R$ 1.302 se refere ao salário mínimo nacional e é aplicável a todos os trabalhadores do setor público e privado e também para as aposentadorias e pensões. Bruna Fernandes para a Voz do Brasil.
E o Auxílio Brasil chega a 21 milhões e 600 mil lares neste mês.
Maior número até agora, segundo o governo federal.
E dezembro também tem pagamento do Auxílio Gás.
Segundo o Ministério da Cidadania, 21 milhões e 600 mil famílias vão receber o Auxílio Brasil em dezembro. São quase 67 mil lares a mais em relação a novembro, quebrando um novo recorde de beneficiados. O investimento ultrapassa 13 bilhões de reais e o valor médio do benefício é de R$ 607. Os pagamentos começam hoje para quem tem o final 1 do NIS, o número de identificação social. O calendário de repasses segue de forma escalonada até o dia 23 de dezembro. E este mês também é de pagamento do Auxílio Gás, que em dezembro atende quase 6 milhões de lares, com repasses de R$ 112, valor médio do botijão de gás de cozinha. O pagamento é feito junto com o Auxílio Brasil. A região Nordeste segue liderando o número de contemplados pelos benefícios sociais. Neste mês, o programa Auxílio Brasil chega a quase 10 milhões de famílias nordestinas. Já o Auxílio Gás contempla 2 milhões e 800 mil lares na região. O Sudeste é a segunda região com maior número de pessoas atendidas. O Auxílio Brasil é voltado para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade econômica e social. Desde janeiro, mais de 8 milhões de famílias foram incluídas no benefício. Hoje, o valor mínimo é de R$ 600 por mês. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Primeira vez, mulheres integram as forças de combate da Marinha no Corpo da Armada e no Corpo de Fuzileiros Navais.
Antes, elas faziam parte somente do Corpo de Intendentes, que cuida das questões administrativas da instituição.
No sábado, teve formatura de novos Guardas Marinha da Escola Naval, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro.
Os novos 182 guardas marinha formados pela Escola Naval vão integrar o quadro de oficiais, atuando em diversas missões como a defesa marítima brasileira. O presidente Jair Bolsonaro entregou a espada da Marinha aos primeiros colocados. Entre os novos oficiais, 7 são estrangeiros, da Bolívia, Camarões, Senegal, Cabo Verde e Panamá. A novidade este ano foi a formação de mulheres como combatentes da Marinha, como ressaltou o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira Oliveira.
8 mulheres pioneiras, 5 do Corpo da Armada e ainda pioneira, 1 do Corpo de Fuzileiros Navais, completando o segmento feminino, 1 do Corpo de Intendentes da Marinha do Brasil. Todas elas bem representam a crescente presença feminina em nossas fileiras.
Antes das missões oficiais em 2023, os guardas marinha vão passar por um treinamento especial, permanecendo durante 5 meses a bordo do navio Escola Brasil. Reportagem Natália Koslick.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, determinou a suspensão da circulação do ferryboat José Humberto, que transporta passageiros e automóveis entre os municípios maranhenses de Alcântara e São Luís.
A medida foi tomada após recebimento de denúncia por parte do Ministério Público do Estado do Maranhão, no qual o laudo pericial apontou falhas no motor.
De acordo com a Senacom, há risco de naufrágio e a embarcação está colocando em risco a vida dos passageiros.
A suspensão segue até que se comprove que as irregularidades constatadas pelos peritos foram corrigidas. A Polícia Federal oferece apoio para garantir o cumprimento da medida.
Foi estabelecida multa diária de R$ 50 mil caso o transporte continue em funcionamento.
Um exame simples que permite a detecção de diversas doenças ainda no momento da consulta com o médico.
Os testes rápidos podem ajudar no diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites em apenas 30 minutos.
E nós vamos saber mais sobre como eles funcionam ainda hoje.
O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores, identificados e treinados pelo IBGE, visitam até dezembro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater a sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. Ah, o recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022, IBGE.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos entregou hoje 42 certificados aos embaixadores do programa Mães do Brasil.
A estratégia é destinada à proteção integral da mulher e busca amparar a mãe, desde a concepção até o cuidado com os filhos.
Os certificados reconhecem o trabalho das embaixadoras, que são voluntárias selecionadas para colaborar com a promoção e fortalecimento do programa.
Entre os objetivos do Mães do Brasil estão estimular a integração de políticas públicas e fomentar ações para a promoção dos direitos relativos à gestação e à maternidade.
O programa busca também fortalecer a inserção das mulheres mães no mercado de trabalho.
Mais de 3 milhões de jovens já podem usufruir dos benefícios alcançados por meio da adesão à Identidade Jovem.
A Identidade Jovem, ou ID Jovem, como é mais conhecida, é um documento gratuito emitido pela Secretaria Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Ela possibilita aos jovens de baixa renda o acesso aos benefícios de meia entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de garantir vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual.
A ID Jovem pode ser solicitada por jovens com idades de 15 a 29 anos que pertençam a famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico.
Para fazer o cadastro e emitir o documento, é necessário que o CadÚnico esteja atualizado e ter em mãos o número de identificação social, o NIS.
O jovem também deverá inserir o nome completo, o nome da mãe e a data de nascimento. Depois disso, a carteirinha estará disponível e é só imprimir ou, se preferir, usar em formato digital no aplicativo ID Jovem.
Em 30 minutos é possível detectar infecções como HIV, sífilis e hepatites por meio dos testes rápidos disponíveis no Sistema Único de Saúde.
Esse modelo de testagem é de fácil realização e dispensa estrutura laboratorial para o diagnóstico das doenças.
E quanto antes o tratamento é iniciado, melhor é a resposta imunológica do paciente.
Com apenas uma gota de sangue, o teste rápido é capaz de detectar doenças como HIV, sífilis e as hepatites B e C. Em menos de 30 minutos, o paciente tem acesso ao resultado e, se der positivo, recebe o encaminhamento necessário. Segundo a diretora substituta do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Angélica Espinosa Miranda, essa opção de testagem permite aumentar a agilidade de resposta aos pacientes.
Você consegue dar um retorno para o usuário de saúde na mesma consulta. Ele não precisa ser remarcado, voltar ao serviço de saúde para coleta de sangue. Isso ajuda a otimizar a resposta. Não é só o diagnóstico, mas todos os usuários têm acesso ao tratamento dessas infecções a nível do SUS.
Em 2021, foram distribuídos mais de 28 milhões de testes rápidos em todo o país. No caso das gestantes, a recomendação é para que realizem um exame para detecção de sífilis e HIV na primeira consulta do pré-natal ou ainda no primeiro trimestre da gestação. O cuidado é fundamental para evitar a transmissão da mãe para a criança. A biomédica Daniele Suti, que mora em Brasília e está grávida de 6 meses, já fez os exames e está com tudo em dia para a chegada do bebê.
Esses exames aí são primordiais, não só para a nossa proteção, mas também contra o nosso bebê, né? Que em breve vai estar aí com a gente, trazendo bastante felicidade. É muito importante ter a consciência que esse exame existe e realizá-los também no período correto de gestação.
O teste rápido para sífilis, HIV e as hepatites B e C é gratuito e está disponível em unidades e postos de atendimento do Sistema Único de Saúde. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A amamentação é coisa séria.
Além de benefícios para a saúde da mulher e do bebê, o aleitamento reforça os vínculos familiares e reduz a busca pelo sistema de saúde para as crianças depois que estão maiores.
Por isso, o Ministério da Saúde tem a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que dá o pontapé inicial para boa amamentação antes mesmo que as mães deixem as maternidades com os bebês.
A amamentação traz vantagens para a saúde do bebê e da mãe, que vão desde a prevenção de doenças para ambos até o fortalecimento do vínculo afetivo. Vanessa Gomes Pugliani, moradora de Formosa, em Goiás, teve o primeiro filho há um mês. O bebê nasceu prematuro e ela sabe que nessa condição a importância do leite para o desenvolvimento dele é ainda maior.
A amamentação para mim é um ato de amor, né? E é importante tanto para o vínculo, meu vínculo com ele, tanto para a segurança, para ele se sentir seguro, tanto para o desenvolvimento também, né? Então, assim, para mim é uma das coisas mais importantes da maternidade.
No Brasil, além da exclusividade no primeiro semestre de vida, o Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os 2 anos de idade ou mais, para que a criança receba os nutrientes e anticorpos que a protejam contra infecções enquanto o sistema imunológico se desenvolve. E para ajudar as mulheres a darem de mamar por mais tempo, foi criada a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que desde 1992, capacita profissionais, realiza avaliações e institui as maternidades no cumprimento de 10 passos para o sucesso do aleitamento materno estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Atualmente, 340 instituições do país recebem o selo. O Hospital Regional de Planaltina recebeu a primeira certificação de Amigo da Criança em 1996 e vem mantendo desde então. Lá nascem, por mês, cerca de 350 bebês e todos são amamentados já nas primeiras horas, ainda dentro do centro cirúrgico. Miriam Santos, coordenadora estadual de saúde da criança do Distrito Federal, explica as vantagens do programa.
Não é preciso ter nenhuma reforma, não é preciso comprar nenhum equipamento, não é preciso nada que tenha um custo financeiro maior. A gente tem que apenas mudar a forma da gente atender a gestante, a mulher no momento do parto, a criança e também no puerpério.
A diretora do Hospital Regional de Planaltina, Keila Blair de Oliveira, explica que a iniciativa ajuda a reforçar os laços familiares, não apenas entre a mulher e a criança.
O pai e a mãe engajados, né, nesse momento tão ímpar da criança, né? Então começa daí e tantos outras situações, não deixamos entrar bico aqui, não deixamos entrar mamadeira, o pai tem livre acesso a hora que for, nós temos visitas em pré-natal, para que elas conheçam aonde elas vão parir. Então é uma série de coisas que começa a formar esse título, né, que nós fomos agraciados.
A estudante brasiliense Paula Cristina Silva, de 27 anos, teve a pequena Eva em Planaltina e fala da experiência da primeira amamentação logo após o parto, com a ajuda das equipes do hospital.
Assim que eu saí da cesárea, na maca mesmo eles já colocaram a bebê em cima de mim e ela já começou já a sugar. Então já é um vínculo assim, já é muito bom, né?
Qualquer hospital e maternidade que queira pode receber a certificação de amigo da criança. Basta desenvolver o programa de atendimento materno, obedecendo os 10 passos, entre eles ter uma norma escrita sobre a amamentação que deve ser rotineiramente transmitida a toda a equipe do serviço. Além disso, as equipes devem ser treinadas para implementar essa norma e ainda informar as gestantes atendidas sobre as vantagens e o manejo da amamentação. Reportagem Cleide Lopes.
Aprimorar o Plano Nacional de Vacinação e continuar a desenvolver estudos sobre novas cepas da Covid-19 e estratégias de imunização.
São algumas das ações do combate ao coronavírus para o ano que vem que foram destacadas hoje pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante evento em Brasília.
O ministro falou da evolução e fortalecimento do Sistema Único de Saúde durante a pandemia e afirmou que o Brasil possui doses suficientes para que a política de vacinação continue.
O Brasil tem autonomia para produzir pelo menos 1 milhão de doses de vacinas todos os meses a partir da nossa Fiocruz. De tal sorte, a hoje, temos tranquilidade de um número adequado de vacinas para garantir que em 2023 essa política possa continuar com os resultados obtidos até o momento, ou até melhor do que nós tivemos até o presente momento.
O ministro Queiroga também ressaltou o uso de vacinas bivalentes, que oferecem proteção extra contra a variante Ômicron do coronavírus e suas subvariantes.
Desde sexta-feira, já desembarcaram no país mais de 3 milhões de doses desses imunizantes, fabricados pela Pfizer.
E o Ministério da Saúde também abriu consulta pública sobre a incorporação no Sistema Único de Saúde da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para a imunização de crianças com idade entre 6 meses e menos de 5 anos.
Atualmente, a vacina da Pfizer já é recomendada para as crianças com comorbidades, na faixa etária entre 6 meses e menores de 3 anos.
A Conitec deu recomendação preliminar favorável à ampliação da faixa etária e adoção também para crianças sem comorbidades.
As manifestações podem ser enviadas até 15 de dezembro pelo site da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, em gov.br/conitec.
A produção de madeira no Brasil sem a necessidade de desmatamento de florestas nativas vem aumentando.
As chamadas florestas plantadas ajudam a preservar o meio ambiente, gerando renda.
E 70% da produção está nas regiões sul e sudeste do país.
Na região do Padef, a pouco mais de 1 hora do centro de Brasília, as plantações de eucalipto chamam a atenção. São 60 hectares destinados à produção de madeira, que é destinada a indústrias da região. O sistema de floresta plantada garante a produtividade, como afirma o produtor Carlos Silva.
A produtividade da floresta de eucalipto é uma produtividade bastante grande, né? Então não se discute. Utilização de madeira é a principal fonte e tem que ser floresta plantada.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, as florestas plantadas para fins comerciais ajudam a fomentar a economia. Só no ano passado, a produção de madeira movimentou mais de 30 bilhões de reais, 27% a mais que em 2020. A prática tem atraído produtores. Em 2021, a silvicultura cresceu 26% em relação ao ano anterior. Fernando Castanheira, coordenador-geral de Fomento e Inclusão Florestal do Ministério da Agricultura, destaca a sustentabilidade do sistema.
É um dos elementos centrais da política de agricultura de baixo carbono, no sentido da sua contribuição à questão da redução dos efeitos negativos das mudanças climáticas, e essa política vem demonstrando sucesso.
Segundo o IBGE, a área total estimada de florestas plantadas no país chegou a 9 milhões e meio de hectares em 2021. 70% da produção está nas regiões sul e sudeste. O destaque é para a cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais, que apresentou o maior valor da produção florestal no ano passado, com 600 milhões de reais. A maior parte da madeira produzida no país é encaminhada para a fabricação de papel e celulose e carvão vegetal. Com reportagem de Márcia Fernandes e a locução de Carlos Molinari.
O valor bruto da produção agropecuária desse ano de 2022 deve chegar a quase 1 trilhão e 200 bilhões de reais.
O levantamento do Ministério da Agricultura leva em conta estimativas de novembro, quando as lavouras tiveram um crescimento de 0,7%, enquanto a pecuária registrou uma retração de 1,6%.
Os resultados da produção agropecuária foram influenciados por problemas climáticos na região sul e parte do centro-oeste, na safra 2021-22.
Para o ciclo 2022-2023, a estimativa é 6% acima do valor deste ano, chegando a 1 trilhão 256 bilhões de reais.
O valor bruto da produção agropecuária mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária no decorrer do ano, correspondente ao faturamento dentro da propriedade.
Os ouvintes e radialistas de todo o país podem baixar a versão completa da Voz do Brasil e também nossas matérias avulsas no site da Rede Nacional de Rádio.
E agora o site está de cara nova e o endereço também mudou. Anote aí, redenacionalderadio.ebc.com.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
TSE entrega diplomas de presidente e vice-presidente da República.
STF declara inconstitucionais leis que criaram cargos em comissão no Paraná.
Em São Paulo, réus são condenados por armazenamento de pornografia infantil.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O TSE diplomou os eleitos que vão ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da República a partir de 2023.
A cerimônia contou com a presença da presidente do STF, ministra Rosa Weber, dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Maíra Alves.
Foram diplomados no Tribunal Superior Eleitoral o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice, Geraldo Alckmin. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, exaltou a segurança e a transparência das eleições.
O Tribunal Superior Eleitoral ampliou todos os mecanismos de fiscalização e confiabilidade e possibilitou amplo acesso a todas as etapas do calendário eleitoral.
A diplomação é uma cerimônia para formalizar a escolha do eleitorado nas urnas.
Em sessão virtual, o STF declara inconstitucionais dispositivos de leis do Paraná que dispõem sobre criação, extinção e transformação de cargos efetivos em cargos em comissão.
A sentença prevê prazo de 12 meses para que sejam feitas as alterações legislativas necessárias. Lívia Monteiro.
Na ação, a Ordem dos Advogados do Brasil alegava que duas leis do estado do Paraná criaram um quantitativo desproporcional e irrazoável de cargos comissionados na Assembleia Legislativa do Paraná. Prevaleceu o voto divergente do ministro Gilmar Mendes, que destacou que uma das normas abre duvidosa margem de discricionariedade ao presidente. E a outra não observou os requisitos do STF, que proíbem a nomeação de comissionados para o desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.
Prótese fornecida pelo INSS não será descontada de indenização a empregado que perdeu a mão.
A seção 1 de dissídios individuais do TST rejeitou o exame de recurso de empresa catarinense. Fábio Ruas.
O autor da ação teve a mão direita atingida pelas lâminas de um moinho de trituração de plástico da empresa Ré, onde trabalhava. Entre as penalidades, a indústria foi condenada ao pagamento de R$ 203 mil para a prótese ortopédica convencional e a biônica. No TST, a Ré defendeu que as próteses teriam sido entregues ao trabalhador pelo INSS. Mas o ministro Vieira de Melo Filho observou que o exame do pedido da empresa não é possível, pois exigiria a reabertura da instrução processual, o que é vedado por súmula do tribunal.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou decisão que reconheceu o direito de uma estudante da Universidade Federal da Bahia de se matricular com prioridade em matérias obrigatórias.
O entendimento é de que a aluna tem prioridade por estar finalizando a graduação, mesmo que já tenha entrado anteriormente na lista prioritária.
A universidade defendeu que uma resolução do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências determinou que a estudante só pode ficar uma vez na condição de provável concluinte.
Mas o desembargador concluiu que a resolução extrapolou a competência, que deveria ser apenas suplementar à resolução do Conselho Acadêmico.
Justiça Federal condena réus que armazenavam e compartilhavam pornografia infantil em Guaratinguetá, São Paulo.
Dados indicam alto número de ocorrências entre alunos da rede estadual nos últimos 3 anos. Diego Matoso.
De acordo com o Ministério Público Federal, um dos réus usava salas de bate-papo online para compartilhar imagens com pornografia infantil, conversar com outros pedófilos sobre experiências sexuais com crianças ou mesmo atrair possíveis vítimas. Em diversos diálogos, ele se passava por agenciador de modelos. A pena foi de 6 anos e 8 meses de prisão. A decisão judicial soma-se a outras proferidas recentemente contra homens que utilizavam a internet para a prática dos crimes na região de Guaratinguetá, em São Paulo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão Mista do Orçamento deve votar proposta orçamentária de 2023 nesta semana. Projeto que estabelece ações de promoção da saúde mental de policiais está na pauta do plenário. Senado debate proposta que regulamenta o autocontrole de agentes privados na defesa agropecuária. Boa noite. A Comissão Mista do Orçamento deve votar nesta semana o relatório final do projeto da Lei Orçamentária de 2023. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, espera que os deputados aprovem sem mudanças nesta semana a PEC da transição. Ele conta com uma parte dos 145 bilhões de reais para fechar as contas, já que 75 bilhões vão para a área social. O senador destinou 22 bilhões e 700 milhões de reais para a saúde, 11 bilhões e 200 milhões de reais para o Ministério da Educação e ainda reservou 10 bilhões de reais para o reajuste do funcionalismo público e 6 bilhões e 800 milhões de reais para o salário mínimo. Marcelo Castro, no entanto, declarou que caberá ao novo governo indicar as prioridades para os repasses da PEC da transição.
A equipe de transição vai me enviar um ofício detalhado, centavo por centavo, cada área que vai ser recomposta, né, no orçamento. E eu vou atender a essa solicitação da equipe de transição.
Já o vice-líder do governo, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, espera que os deputados reduzam o valor da PEC da transição para 50 bilhões de reais.
Não se pode pretender, com esse argumento, pegar do parlamento um passe livre para refazer o orçamento. Quer melhorar o orçamento dos ministérios? Melhore a gestão, seja mais eficiente na arrecadação. É muito fácil, né, governar quando se tem dinheiro sobrando.
O relatório geral do orçamento de 2023 deverá ser votado pela comissão mista nesta semana, para então ser apreciado pelo Congresso Nacional.
O plenário do Senado pode votar nesta semana o projeto que cria ações de assistência social e promoção da saúde mental de policiais. Também está na pauta a proposta de emenda à Constituição que autoriza os municípios a reduzirem o IPTU para quem adotar ações ambientalmente sustentáveis em seus imóveis. Reportagem de Pedro Pincer.
Apelidada de PEC do IPTU Verde, a proposta enumera ações que poderão reduzir a cobrança do imposto. Entre elas, o reaproveitamento de águas pluviais, o reuso da água servida e a utilização de energia renovável no imóvel. Também pode ser votado o substitutivo da Câmara ao projeto que estabelece ações de assistência social, promoção da saúde mental e prevenção do suicídio entre profissionais de segurança pública e defesa social. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, aponta a gravidade da questão.
O tema é bastante relevante, haja vista que evidências epidemiológicas sugerem haver, de fato, elevados índices de suicídio entre profissionais de segurança pública.
Também estão na pauta do plenário o projeto que vai facilitar a localização de doadores de medula óssea e o que obriga os órgãos de segurança pública publicarem mensalmente os dados relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher.
A Comissão de Constituição e Justiça vai avaliar nesta terça-feira a Lei de Responsabilidade Social, que estipula metas para a redução da pobreza. Já a de Assuntos Econômicos analisa novos limites para enquadramento no Simples. E a de Relações Exteriores e Defesa Nacional, maior validade para o registro de armas. Repórter Roberto Fragoso.
O destaque da Comissão de Constituição e Justiça é a Lei de Responsabilidade Social, que reformula a rede de proteção social do país, traçando metas de redução da pobreza a partir de três eixos: renda mínima, seguro família e poupança e educação. O benefício de renda mínima será um aperfeiçoamento do Bolsa Família e do Auxílio Brasil. O seguro família será uma reserva que poderá ser sacada em momentos de queda na renda e de calamidades públicas. Já o programa Mais Educação será uma poupança depositada para alunos do ensino fundamental ao fim do ensino médio, quando poderá ser sacada. O autor Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, argumentou que o descontrole nas contas prejudica mais quem tem menos e precisa mais dos auxílios.
não extingue a Bolsa Família e não é focado na questão fiscal. Ela apenas tenta ter um equilíbrio entre aquilo que se pretende gastar a mais neste programa, tendo parâmetros de responsabilidade fiscal.
Também na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos analisa a ampliação dos limites de faturamento para enquadramento no Simples, de R$ 360 mil para R$ 427.500 reais anuais para microempresas e deste valor até R$ 5.700.000 para empresas de pequeno porte. E na quarta, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional analisa um projeto que aumenta a validade do registro de armas de fogo para 10 anos.
O Senado discutiu em sessão de debates temáticos nesta segunda-feira o projeto que prevê que as empresas agropecuárias criarão sistemas de autocontrole para auxiliar o poder público na fiscalização da produção. O relator pediu sugestões para aprimoramento da proposta, que pode modernizar o setor e torná-lo mais competitivo. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto permite aos produtores e indústrias agropecuárias o autocontrole de suas atividades, com o Estado exercendo a fiscalização plena. A sessão foi presidida pelo senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, relator do projeto na Comissão de Agricultura. O senador, que é agrônomo e produtor rural, solicitou sugestões dos participantes para a composição de seu relatório.
Então, o que eu peço, nos ajudem. O projeto não é perfeito. Eu sou da área, conheço a área, vivo da área. Estou senador, mas vivo como agricultor e pecuarista. Tenho conhecimento do que falo. Nós temos que modernizar esse sistema.
Para o representante do Ministério Público do Trabalho, Lincoln Cordeiro, o Brasil tem o seu controle sanitário altamente auditado. Lincoln mostrou preocupação quanto ao enfraquecimento do papel do Estado na fiscalização. Já o representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Márcio Rezende, garantiu que o projeto não acaba com a fiscalização feita pelo auditor fiscal.
O Dia Internacional dos Direitos Humanos foi celebrado em todo o mundo neste último sábado, 10 de dezembro. O Senado analisa diversos projetos ligados a essa temática. A repórter Gabriela Pereira tem os detalhes.
O Senado Federal possui uma comissão dedicada a debater temas pertinentes à sociedade e assegurar os direitos do cidadão. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa tem como principal objetivo garantir os direitos da mulher, da família e integridade social de portadores de deficiência, crianças e idosos. Entre os principais projetos que estão em tramitação no colegiado, as disposições fazem referência às leis de trabalho, ao direito da mulher, direito de crianças e idosos, unidades de ensino básicas e superior e projetos de incentivo ao esporte. Também existem medidas que abrangem pautas raciais, práticas anti-racismo e homofobia. Para 2023, foram apresentadas 107 propostas de emendas constitucionais para serem aprovadas pela CDH. O vice-presidente da comissão, Fabiano Contarato, falou sobre o acolhimento que o trabalho realizado pelo colegiado quer proporcionar à sociedade.
A Comissão de Direitos Humanos é a casa de vocês, é a casa da população brasileira, é a casa dos negros, índios, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas que vivem com HIV, comunidade LGBT, é a casa de vocês.
O Dia Internacional dos Direitos Humanos foi proclamado em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
E a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, criticou e considerou inaceitável que os cargos com melhor remuneração no mercado de trabalho, em sua maioria, ainda continuem a ser oferecidos somente a pessoas brancas e do sexo masculino. A afirmação foi feita no primeiro seminário Rede Equidade, Direitos Humanos na Gestão Pública, Diversidade, Equidade e Inclusão. Para Leila Barros, que é procuradora especial da Mulher do Senado Federal, a equidade deveria estar estabelecida na sociedade brasileira há muito tempo, até porque a questão, segundo ela, é tratada claramente na Constituição.
Isto é inaceitável, especialmente se lembrarmos que todas as nossas constituições, desde a primeira de 1824 até a Constituição Cidadã de 1988, sempre valorizaram o mérito, o merecimento, o reconhecimento dos talentos e das virtudes na ocupação de cargos públicos, civis ou até militares, e não a condição de nascer branca, rica ou do sexo masculino.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Especialistas destacam a importância de prevenção e tratamento de doenças cardíacas.
Atingidos no desastre de Mariana querem adiar repactuação de acordo.
Entidades pedem recursos para universidades em PEC da transição.
Boa noite. Entidades pediram a aprovação da chamada PEC da transição para garantir que recursos para universidades sejam aplicados. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião com os deputados.
Deputados pediram mobilização para a votação da proposta de emenda à Constituição que retira do teto de gastos o Bolsa Família. Isso durante a audiência pública da Comissão de Trabalho, que discutiu o corte de recursos em instituições federais de ensino superior e na CAPES, coordenação responsável pelas bolsas de ensino e pesquisa no Ministério da Educação. Segundo o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que presidiu a audiência, a PEC é importante porque também abre espaço no orçamento para a realocação de recursos na educação.
Então, o primeiro apelo que nós queremos fazer, eu acho fruto dessa audiência pública, que haja uma mobilização social grande para a aprovação da PEC para a semana que vem, para que a gente possa ter esses recursos destinados ao combate à fome e à miséria no Brasil para o ano seguinte.
Segundo o deputado, para que a educação funcione razoavelmente, é necessário prever um déficit máximo entre 12 e 15 bilhões de reais. A PEC, aprovada no Senado Federal, retira do teto de gastos o Bolsa Família por 2 anos e, com isso, abre espaço orçamentário para realocar recursos para áreas fundamentais, entre as quais a educação. Representantes de entidades de classe de profissionais do ensino superior falaram aos deputados sobre o contingenciamento de recursos para as instituições federais de ensino superior e para a CAPES, como descreveu a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Regina Goulart.
Nós já estamos trabalhando com o menor orçamento que nós temos nos últimos 13 anos. Eu gosto de fazer uma comparação. Hoje nós temos mais de 50% dos nossos estudantes vindo das leis de cotas, o que é extremamente bem-vindo, mas que são pessoas que precisam de apoio para permanência. Então, quer dizer, nós estamos maiores, melhores, mais inclusivos, com um orçamento comparativamente equivalente ao de 2008.
Ela afirma que todas as universidades estão no vermelho e lembrou que neste fim de ano não haverá condições de pagar o 13º dos funcionários terceirizados. 500 mil de estudantes serão afetados por isso, entre eles bolsistas de graduação e extensão. Na CAPES, 20 mil estudantes de mestrado e doutorado também, além de 14 mil residentes em hospitais, não receberão seus salários. Neste ano, o orçamento já era menor em 7% a menos do que o orçamento em 2020. Em maio, houve o primeiro corte nas universidades e institutos federais equivalente a 400 milhões de reais. Entre o final de novembro e o início de dezembro, um novo bloqueio impediu o pagamento das despesas de dezembro e os contratos empenhados foram cancelados. No total, 366 milhões de reais para universidades e institutos federais de educação foram bloqueados no início do mês, segundo o presidente do CONIF, Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, Cláudio Alex Jorge da Rocha. Ele disse na Câmara que a situação atual é sem precedentes, mas os problemas não vêm de hoje.
A gente já vem sofrendo com essa diminuição do investimento público na educação pública, né, desde 2017. E, obviamente, foi acentuada a partir de 2019. Não há priorização alguma no investimento público para essa área. E a gente, só para vocês terem uma ideia, em termos históricos, a gente tem um orçamento atualmente que equivale ao orçamento de 2013, quando tínhamos 40% menos campi e 60% menos estudantes.
Presente à audiência pública, a deputada Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, afirma que a equipe de transição se reuniu com representantes do Ministério da Educação, que apontou que as prioridades atuais do MEC são com o modelo de alfabetização das crianças.
Ninguém estava preocupado com o corte no orçamento. Ninguém estava preocupado lá no MEC de saber que um estudante que recebe R$400... que muitas vezes esse dinheiro é para comprar a alimentação dele, passaria o mês de dezembro sem receber.
A proposta dos deputados é que a PEC de transição também deixe fora do teto de gastos receitas próprias de universidades. obtidas por meio de convênios e doações, por exemplo. De acordo com a proposta, o mesmo deve acontecer com projetos socioambientais ou relativos às mudanças climáticas custeadas por doações. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Segurança Pública.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende a aprovação da proposta de sua autoria, que determina que as instituições de ensino só funcionem com vigilantes contratados para garantir a segurança de instalações, alunos e funcionários.
Delegado Marcelo Freitas cita casos recentes, como o ataque de um adolescente em uma escola de Aracruz, no Espírito Santo, que resultou na morte de 4 pessoas. O deputado explica que um profissional preparado e credenciado pela polícia é capaz de impedir esse tipo de atentado.
Léo de Brito, do PT do Acre, acredita que o Brasil passa por uma escalada de ódio da extrema-direita. O deputado cita casos recentes em que pessoas negras foram agredidas na rua e destaca estudo que registrou mais de 8 mil páginas na internet de apologia ao nazismo.
Léo de Brito defende a aprovação de proposta de sua autoria que aumenta a pena para crimes envolvendo o nazismo. O parlamentar também garante que o novo governo vai intensificar políticas que visem combater condutas violentas da extrema-direita.
Homenagem. Pastor Gil, do PL do Maranhão, lembra os serviços prestados pelos evangélicos à sociedade, sendo responsáveis pela transformação na vida de milhares de pessoas.
Pastor Gil elogia a aprovação do projeto de lei que reconhece no Brasil o cristianismo como manifestação cultural. O deputado também reafirma seu compromisso com a liberdade religiosa, a proteção à família e o cuidado com as crianças e os adolescentes.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, registra que foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Capim, na Paraíba, com o título de cidadão capiense. O deputado agradece o reconhecimento porque considera que faz parte da história do município e da luta dos trabalhadores e trabalhadoras pela terra.
Frei Anastácio Ribeiro lembra que, como superintendente do INCRA na Paraíba, ajudou na criação de 2 assentamentos da reforma agrária, o Paulo Gomes e o Manuel Bento. Já como deputado, viabilizou R$ 790 mil reais que foram destinados para a saúde básica e recapeamento asfáltico do município.
Política.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, acredita que a equipe do governo de transição vai ser capaz de apontar para a população os estragos feitos ao país nos últimos 4 anos. De acordo com o deputado, o último governo vai entrar para a história como um dos piores de todos os tempos.
Joseildo Ramos lamenta que, apesar de já ter sido referência nas questões ambientais, o Brasil atualmente é tratado como um páreo internacional nesse quesito.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, critica corte de mais de R$ 1 bilhão de recursos do Ministério da Educação. O deputado avalia que a contenção deve prejudicar serviços básicos de universidades durante o próximo ano, como água e luz.
Bongás também condena a gestão da saúde no governo atual, que estaria trazendo de volta doenças já erradicadas ao não investir em cobertura vacinal.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, na qual inquéritos inconstitucionais são instaurados de ofício por ministros do Supremo. O deputado alerta que os ministros também impedem o acesso dos investigados aos processos, ferindo o devido processo legal.
Carlos Jordi critica ainda a sugestão da Comissão de Juristas do Senado de impedir que magistrados sejam punidos pelo crime de responsabilidade por alguma decisão tomada por meio da interpretação da Constituição. O parlamentar considera que isso é um abuso contra a democracia.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, lamenta que as pessoas estejam sendo condenadas por crimes de opinião. O deputado argumenta que os processos sigilosos instaurados pelo Supremo tiram a possibilidade de defesa dos investigados.
Marcel Van Hatten apoia a instalação imediata da CPI do abuso de autoridade.
Para o parlamentar, é preciso dar de volta a dignidade a todos os cidadãos brasileiros, independentemente de ideologia.
Para Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, o ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, assim como outras autoridades, acham que são donas do país e têm certeza de que estão acima da legislação.
Júnior Amaral alega que direitos penais são garantidos a marginais, enquanto ativistas, como os que contestam os resultados das eleições, são perseguidos politicamente.
Melcimar Fraga, do PP do Espírito Santo, considera que o judiciário brasileiro erra e comete injustiças ao tentar interpretar a lei em vez de aplicá-la.
Melcimar Fraga ironiza o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que defendeu que o magistrado não pode responder por erro na interpretação do julgamento.
Meio ambiente.
Atingidos no desastre de Mariana, participaram de audiência pública na Câmara e fizeram sugestões sobre a repactuação de acordo entre as vítimas e a mineradora responsável pelo desastre. O repórter Murilo Souza acompanhou o debate com os deputados.
Entidades que representam os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, defenderam em audiência pública da Câmara dos Deputados que a repactuação do acordo firmado entre a mineradora e vítimas seja concluída apenas no próximo governo. Representando a Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, Jocely Andreoli demonstrou preocupação com o fechamento do acordo nos últimos meses do atual governo e disse que o país não está preparado para lidar com esse tipo de situação.
O Estado brasileiro está despreparado para lidar com o maior crime ambiental desse planeta. Portanto, se o novo governo não estiver participando desse acordo e formulando estruturalmente o Estado brasileiro, inclusive para garantir a participação do atingido, esse acordo será falido.
Andreoli, que foi ouvido pela Comissão Externa da Câmara, que acompanha os desdobramentos do desastre, sugeriu que o colegiado assine em conjunto com as entidades um ofício à equipe de transição de governo pedindo que as tratativas da repactuação sejam concluídas após a posse do novo presidente da República. Andreoli disse ainda que o MAB já encaminhou ofício com o mesmo objetivo também para instituições de justiça envolvidas no acordo. Coordenador da comissão externa, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que propôs o debate juntamente com o relator do colegiado, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, concordou com a ideia de levar o tema ao conhecimento da equipe de transição.
Os deputados que quiserem assinar em movimentos também, a comissão de transição solicitando que eles se apressem no sentido de ter acesso aos dados e também que pegue para si a responsabilidade da assinatura do novo acordo, agilizando o processo de debate e discussão tanto com os atingidos quanto com todos os atores que até agora estão envolvidos.
Em junho, a comissão externa aprovou o relatório de Salomão com 84 recomendações ao processo de repactuação do Acordo de Mariana. Entre as recomendações está uma maior participação dos atingidos nas decisões e a destinação de parte dos recursos diretamente para eles, e não só aos estados e municípios. Luiz Fernando Bandeira de Mello, que representou o Conselho Nacional de Justiça, defendeu os termos do acordo. Segundo ele, construído ao longo de 18 meses, e após 10 audiências públicas e visitas a 10 municípios atingidos. Ele reconheceu, no entanto, que passados quase 7 anos, o relato das pessoas ainda é dramático, ressaltando que não poderia dar detalhes dos termos do acordo para não comprometer as tratativas. Mello disse que o documento tem potencial para ser o maior acordo ambiental do planeta.
O recurso desse acordo, ele vai ser distribuído de forma que, salvo engano, 22% desse recurso vai diretamente para os atingidos. Estamos falando aí de programa de transferência de renda e o maior programa de orçamento participativo que já se viu na história desse país, em valor superior a 4 bilhões de reais.
Wellington Azevedo, do Fórum Permanente em Defesa da Bacia do Rio Doce, e Rodrigo Pires Vieira, secretário executivo da Cáritas Regional Minas Gerais, também defenderam, durante a reunião, o envio de uma carta à equipe de transição de governo, sugerindo que a repactuação fique para o próximo ano. O rompimento da barragem da Samarco Mineração, ocorrido em 5 de novembro de 2015, deixou 19 mortos, destruiu povoados inteiros em Mariana e espalhou lama com rejeitos de minério de ferro ao longo do Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Desenvolvimento Regional.
Marcon, do PT,
pede que a sociedade gaúcha se mobilize contra a privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan, e que o Tribunal de Contas do Estado barre a transação.
De acordo com Marcon, a empresa pública está sendo vendida pelo equivalente à arrecadação de 1 ano e 3 meses. Na avaliação do deputado, a Corsan está sendo vendida a preço de banana e quem vai pagar a conta é o povo gaúcho.
Saúde.
Especialistas ouvidos pela Câmara destacaram a importância da prevenção e do tratamento das doenças cardíacas, especialmente com o envelhecimento da população brasileira. O assunto foi debatido em audiência pública sobre o novo programa do SUS voltado à cardiologia, e a reportagem é de Ana Raquel Macedo.
Os óbitos totais por doenças cardiovasculares como causas múltiplas registraram alta nos últimos anos no Brasil, especialmente entre pessoas do sexo masculino com 60 anos ou mais. Foram 4% a mais de mortes entre 2017 e 2021, segundo o Ministério da Saúde. Com a pandemia de Covid-19, a mortalidade foi ainda mais expressiva na região norte. Diante dos dados, o Ministério criou neste ano um programa voltado ao monitoramento e aperfeiçoamento da assistência cardiovascular no âmbito do Sistema Único de Saúde. O Programa de Qualidade na Cardiologia, QualiSUS Cardio, foi tema de debate na Câmara dos Deputados. Por sugestão do deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, as comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e de Seguridade Social e Família convidaram especialistas para avaliar o programa, que prevê o repasse de R$ 432 milhões de reais a 302 centros no país, conforme metas de desempenho. A adesão ao QualiSUS Cardio é voluntária. O deputado Dr. Zacarias Calil chamou a atenção de que, em um cenário de aumento da população idosa no Brasil, é preciso ter um olhar para as doenças que tendem a ser mais comuns com a idade, a exemplo de certos problemas cardiovasculares.
Muito se fala em hipertensão, infarto e etc. Mas essas doenças que surgem ao longo da vida carecem de maior atenção. Ao propor ajustes ao SUS, pensando na longevidade da população, entendemos que as doenças valvares cardíacas precisam do atendimento adequado via SUS, sob 3 pilares: prevenção, diagnóstico e tratamento.
O presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, Alexandre Kalash, defendeu pressão social por mais políticas públicas para a população idosa.
A grande conquista social dos últimos 100 anos foi poder envelhecer. E nós estamos transformando essa grande conquista numa bomba relógio, não tendo políticas adequadas.
Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, Fernando Silveira, a atual defasagem na tabela de preços por produtos e serviços praticada pelo SUS poderá impactar programas como o QualiSUS Cardio. Ele sugeriu liberdade aos gestores locais para a formalização de contratos. A secretária de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Maíra Batista Botelho, enfatizou que a tabela é apenas uma referência para os gastos em âmbito federal, mas destacou que foram feitos reajustes recentemente.
Os nossos reajustes aí de 2020 até agora, de janeiro a junho de 2022, já superou 200 procedimentos da tabela.
Os cardiologistas José Mangione e João Fernando Monteiro Ferreira defenderam a incorporação pelo SUS de novas tecnologias. Assim como a diretora do Instituto Lado a Lado pela Vida, Fernanda de Carvalho, eles sugeriram campanhas em defesa de hábitos saudáveis e da prevenção de doenças cardiovasculares. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Os ministros do Tribunal de Contas da União elegeram nesta quarta-feira, dia 7, o ministro Bruno Dantas como novo presidente do TCU. Para o cargo de vice-presidente, foi eleito o ministro Vital do Rego. O exercício do mandato se inicia a partir de 1º de janeiro, pelo período de um ano com possibilidade de reeleição. Após ser eleito por unanimidade, o ministro Bruno Dantas destacou o compromisso em conduzir o TCU.
Portanto, contem com meu empenho pessoal
para que o tribunal possa contribuir efetivamente para aperfeiçoar a administração pública em benefício da sociedade, como vem fazendo ao longo da presidência de todos os senhores ministros que me antecederam.
A posse dos eleitos ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 9 horas, no plenário do TCU, com transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.